Êxodo capítulo 12. E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: Este mês vos será o princípio dos meses, este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com o seu vizinho, perto de sua casa, conforme o número das almas. Cada um conforme ao seu comer, fareis a conta conforme ao cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de um ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e o guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. E tomarão do sangue e pô-lo-ão em ambas as ombreiras e na verga das portas, ou da porta, nas casas em que o comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães ázimos, com ervas amargosas, a comerão. Não comereis dele cru nem cozido em água, senão assado no fogo, a sua cabeça, com seus pés e com a sua fressura, e nada dele deixareis até amanhã, mas o que dele ficar até amanhã queimareis no fogo. Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. E eu passarei pela terra do Egito esta noite e ferirei a todo primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais. E em todos os deuses do Egito fareis juízos, eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade quando eu ferir a terra do Egito. E este dia vos será por memória, e celebrá-lo eis por festa ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. 7 dias comereis pães ázimos, ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado desde o primeiro até o 7º dia, aquela alma será cortada de Israel. E ao 1º dia haverá santa convocação. Também ao 7º dia tereis santa convocação. Nenhuma obra se fará neles, senão o que cada alma houver de comer, isso somente aprontareis para vós. Guardai, pois, a festa dos pães ázimos, porque naquele mesmo dia tirei vossos exércitos da terra do Egito, pelo que guardareis a este dia, nas vossas gerações, por estatuto perpétuo. No 1º mês, aos 14 dias, ou 14 dias do mês, à tarde, comereis pães ázimos até o 21 do mês à tarde. Por 7 dias não se ache nenhum fermento nas vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado, aquela alma será cortada da congregação de Israel. Assim o estrangeiro, como o natural da terra. Nenhuma coisa levedada comereis. Em todas as vossas habitações comereis pães ázimos. Chamou, pois, Moisés a todos os anciãos de Israel e disse-lhes: Escolhei e tomai vós cordeiros para as vossas famílias e sacrificai a Páscoa. Então tomai um molho de isopo e molhai-o no sangue que estiver na bacia e passai-o na verga da porta e em ambas as ombreiras do sangue que estiver na bacia. Porém, nenhum de vós saia da porta da sua casa até amanhã, porque o Senhor passará para ferir aos egípcios. Porém, quando vir o sangue na verga da porta e em ambas as ombreiras, o Senhor passará aquela porta e não deixará o destruidor entrar em vossas casas para vos ferir. Portanto, guardai isto por estatuto para vós e para vossos filhos para sempre. E acontecerá que, quando entrardes na terra que o Senhor vos dará, como tem dito, guardareis este culto. E acontecerá que, quando vossos filhos vos disserem que culto é este, então direis: Este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou as casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu aos egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo inclinou-se e adorou, e foram os filhos de Israel E fizeram isso, como o Senhor ordenara a Moisés e a Arão, assim fizeram. Amém. Oremos ao Senhor. Pai Santo, nós rogamos uma vez mais a Tua bênção para este momento, quando vamos ouvir a Tua palavra, como quando vamos ouvir a exposição desta bendita palavra. Palavra que é viva e eficaz, palavra que é nova cada dia, cada manhã, porque ela é espírito e vida. Fala mais uma vez conosco, inculca em nós a Tua palavra, o Teu ensino, a Tua doutrina. Ó Deus, nós dependemos de Ti, tanto o que fala quanto os que ouvem, nós todos estamos na Tua dependência. Nós rogamos então que nos abençoes mais uma vez, por Tua bondade, por Tua misericórdia. Tira da nossa mente toda ocupação, toda preocupação, tudo aquilo que serve para atrapalhar simplesmente. Tira qualquer pensamento, qualquer outro assunto agora seja suprimido das nossas mentes, dos nossos corações, para que a Tua palavra tenha um lugar só para ela, para que ela possa operar em nós. Tudo isso nós sabemos que é obra do Teu Espírito. Por isso nós Te louvamos e Te bendizemos, nos submetemos a Ti e à Tua palavra, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amados irmãos, em Cristo Jesus, mais um capítulo, e nós já falamos sobre ele no outro domingo, mas mais uma vez, porque esse capítulo é cheio de instruções para nós. Nós nunca vamos esgotar tudo o que tem para se dizer nesse capítulo, e é assim com toda a Escritura, toda a Palavra de Deus, porque ela é um tesouro de onde você vai sempre tirando coisas novas, novas para nós, novo entendimento, nova visão, nova maneira de compreender Deus e a Sua Palavra, Deus e o Seu modo de agir, de falar. E é assim que nós temos que nos aproximar da Palavra do Senhor. Nós queremos enfatizar um pouco mais hoje, meus irmãos, sobre o sangue do Cordeiro. Não há nada mais precioso do que isto. Não só neste texto que fala sobre a Páscoa, mas no Novo Testamento o Senhor Jesus substitui este sacramento pela Santa Ceia e a Igreja repete a Santa Ceia desde então, mês após mês, para lembrar exatamente isto, o sangue de Cristo, especialmente o sacrifício de Cristo na cruz. E o sangue foi derramado no sacrifício para a nossa expiação. O sangue aponta para o sacrifício de Cristo na cruz. Cordeiro aqui era um tipo do Senhor Jesus Cristo, que foi sacrificado naquela noite maravilhosa para os judeus e terrível para os egípcios. A noite inesquecível para uns e para outros, cheia de instruções para todos nós. Então o sangue do Cordeiro ali estava sobre eles e foi aplicado conforme as orientações de Deus, e Moisés orientou bem o povo como deveria fazer: derramar o sangue do Cordeiro, colocar numa vasilha, numa bacia, e então tomar daquele sangue com um molho de sopo e passar nos umbrais da porta, na vega da porta, nos umbrais da porta da casa onde eles estavam. Era isto. Isto enfatiza o sangue. Deus fala várias vezes que ele queria ver o sangue. Se ele visse o sangue, quando ele fosse passar para destruir, para trazer julgamento sobre os egípcios, ele veria o sangue e passaria aquela casa, e obviamente naquela casa não entraria a morte e não chegaria ali o juízo. Então, eles estavam ali, eles estavam debaixo do sangue do Cordeiro. Esse é o entendimento. Protegidos, mais protegidos seria impossível, porque eles estavam tão protegidos quanto Deus mesmo podia torná-los. Então não tinham o que temer, não tinham o que duvidar, eles estavam seguros, tão seguros ali quanto Noé estava dentro da arca com sua família. seguros durante o dilúvio. Deus faz assim, tudo que ele faz é perfeito, era segurança perfeita, não tinham o que temer. Não era, nós já vimos isso, não era uma questão de mérito pessoal, eles não estavam ali salvos, mas eles foram salvos definitivamente. Não era uma circunstância apenas. Aquilo significava que eles estavam salvos definitivamente, salvos do Egito, salvos da escravidão, salvos de Faraó, para sempre. Eles seriam uma nação independente. Isso era um decreto de Deus, era uma promessa da aliança, e nada poderia mudar isso. Isso é muito instrutivo para nós. Nada pode mudar a nossa situação, a nossa condição em Cristo, porque a nossa salvação é um decreto de Deus, não é uma circunstância. A salvação, quando depende do homem, ela é uma circunstância, porque uma hora ele se sente salvo, outra hora não. Mas quando nós sabemos que ela é uma obra de Deus, então ela não é circunstancial, ela é definitiva. Ela é definitiva, é um decreto de Deus, por isso a nossa posição em Cristo não pode ser alterada de forma alguma, por nenhuma circunstância. A salvação, ela é definitiva, ela não nos é dada aos poucos, mas ela é dada de uma vez, definitivamente para nós. Por isso que nós nos alegramos dele, no Senhor. Então, meus irmãos, o que os israelitas tinham que fazer ali? Primeiro, o que eles poderiam fazer para ser salvos? Nós já vimos isso. O que eles poderiam fazer para sair daquele lugar, para sair do domínio de Faraó, sair do Egito? Nada. Não havia nada que eles pudessem fazer. Eles eram impotentes e não poderiam fazer absolutamente coisa alguma para saírem dali. Agora, e nessa situação, o que é que eles deveriam fazer? O que eles deveriam fazer aqui? Simplesmente crer e obedecer. Não tinha nada a ser feito. O sacrifício do cordeiro, eles iam sacrificar o cordeiro e comer. O cordeiro era o último alimento, a última refeição que eles tomariam no Egito. Iriam sair dali e deveriam aplicar o sangue do cordeiro sobre as suas portas. O fato de eles tomarem o sangue do cordeiro, que estava na bacia, colocar ali um molho de sopo, um pincel, uma brocha, colocar ali e aplicar na porta, isso era simplesmente crer e obedecer, que a fé implica obediência. Então era somente isso que eles tinham que fazer. O que eles tinham que fazer era crer na provisão de Deus e obedecer. A única coisa que Deus disse para eles fazerem era isso, tomar o sangue sobre si, tomar o sangue sobre a casa. Isso significava tomar o sangue do cordeiro sobre as suas vidas. Era tudo. Isso era crer e obedecer. Isso significava fé e obediência. Então, digamos que ali tivesse algum israelita que não obedecesse, então não passasse o sangue sobre as suas portas, eles poderiam ser salvos? Absolutamente não. Evidentemente não seriam salvos. Não seriam salvos, porque não estariam crendo, não estariam de fato obedecendo. Então, o passar o sangue sobre a porta das casas era simplesmente fé, um ato de fé e obediência. Isso não é participar da salvação, é simplesmente crer na provisão de Deus. Eles não podiam fazer nada, era crer que ali no sangue estava a sua salvação. A fé move a obediência sempre. Agora, se alguém estiver convicto de que o sangue de Cristo, trazendo para a nossa realidade, que o sangue de Cristo é suficiente para expiar os seus pecados, confiar, ou melhor, entender, chegar a esse entendimento de que o sangue de Cristo pode, se alguém tomar o sangue de Cristo sobre si, ele pode ser salvo, mas se ele não fizer isso, ele não vai ser salvo. Então é isso que o ensino é esse, de passar o sangue nos umbrais e na vega das portas, era exatamente esse. É você obedecer, tomar o sangue sobre a sua vida. Se alguém sabe que Jesus morreu para salvar os seus, mas essa pessoa não crê nele, não obedece, não recebe, não se submete, não recebe o batismo, não congrega, não se entrega a Deus, obviamente ele não vai ser salvo. Esse conhecimento não ajuda. fato deles terem o sangue ali na bacia, aquela provisão, e se eles não fizessem nada com aquilo, não, eles não seriam salvos. Então, a parte de tomar o sangue e aplicar nas portas era a obediência, era a fé, a obediência que a fé teria levado. Então, muitos têm esse, ficam assim, né? Muitos sabem que Jesus é o único salvador, até acreditam nisso, né? Sabem que fora dele não há salvação, sabem que ele é o Filho de Deus, sabem muita coisa, sabem que ele veio ao mundo para salvar o seu povo e sabem muitas outras coisas, mas ainda assim não tomam o sangue dele sobre as suas vidas, ainda assim não creem e não obedecem. Então, todo o conhecimento que tem não ajuda, né? Toda... esse conhecimento sobre a provisão de Deus não ajuda, tem que agir nesse sentido, tem que se mover nesse sentido, crer e obedecer, seguir a orientação do Senhor. Então, repetindo, isso não é participar da salvação. O que nós estamos querendo dizer é que não existe uma salvação automática. O pessoal fala, tudo bem, o cordeiro já morreu, está sacrificado, então não precisa nem comer a carne dele, nem precisa passar o sangue. E isso seria pensar que haveria uma salvação automática. Muita gente acha isso. Bom, Jesus veio, morreu já, não é? Morreu para salvar a humanidade, então o que mais eu tenho que fazer? Eu tenho só que esperar a morte chegar e esperar o que vai acontecer, achando que vai ser salvo assim. Não, a fé verdadeira nos leva a agir em obediência. A fé, sempre lembre-se da vida de Abraão. Deus o chamou. Por isso que ele é conhecido como o pai da fé. Deus o chamou e ele obedeceu. A fé leva a obedecer. Então ele saiu e andou e foi com Deus. Andou com Deus, ouviu e obedeceu. Só ouvir, receber o conhecimento e não obedecer não ajuda. Não ajuda. Você, a fé precisa levar à prática, a fé precisa levar à obediência, a verdadeira fé move a obediência. Então, eles tinham que aplicar aquele sangue sobre si. Então, imagine se eles não fizessem isso. O sangue do cordeiro estava lá na bacia, lá no vaso, estava lá no lugar, no recipiente, mas eles não aplicam sobre si aquele sangue. Então, a provisão foi feita, mas eles não obedeceram. Não creram, isso demonstraria uma falta de fé, falta de obediência, seria um desprezo pela palavra de Deus, pelo mandamento de Deus. Então, nunca é demais lembrar isso, que há tanta gente que fala isso hoje. Né? Eu não estou preocupado com doutrina, não estou preocupado com religião, eu não tenho religião, tem até igrejas pregando isso. Igrejas, modo de dizer, não é? Isso não é igreja. Igrejas que pregam que desse jeito, falam, nós não pregamos religião, nós não pregamos doutrina, nós não pregamos nada disso, nós pregamos Cristo. Como é que pode pregar Cristo sem pregar doutrina? Os apóstolos não fizeram isso, a igreja nunca fez isso. Pregar a Cristo é pregar a doutrina de Cristo, é pregar o ensino de Cristo, é pregar a obra de Cristo, aquilo que ele fez por nós. E muitos acham que falam assim, né? Eu amo a Jesus, isso é tudo, eu já conheço Jesus e isso é tudo, e não saem disto. Então o sangue está ali diante deles, mas eles não aplicam, não tomam sobre si. Então creem numa salvação automática, isso não existe. Então muitos nos criticam muitas vezes que somos radicais a respeito da religião, né? E creem em Deus, mas não seguem o que a igreja ensina, não se unem à congregação e se sentem seguros em si mesmos, sem obedecer. É terrível isso, sem obediência. O anjo da morte, sem dúvida, os atingirá. Serão destruídos no juízo de Deus, assim como aqueles seriam e os egípcios foram. Então, Tiago disse que essa fé... Ele compara esta fé que não leva à obediência, que não leva a pessoa a se submeter e a agir, é uma fé dos demônios. Ele disse que os demônios também creem e estremecem, mas e daí? Eles não saem disso, eles não passam disso, não vão além disso. Isso não é verdadeira fé. A verdadeira fé move você à obediência. Não se engane, nunca se engane a esse respeito. Então, muitos têm... erram nesse respeito. São A verdadeira fé, ela é ativa, leva você a agir. Agir. O cristianismo é ativo. O cristianismo não é passivo. O cristianismo não é uma doutrina passiva, em que você ouve e fica sem fazer nada. Ele leva você a agir. A agir. É isso que o cristianismo faz. Então, muitos são ativos em relação ao pecado e em relação a Cristo querem ser passivos. Esse é o contrário. Temos que resistir ao pecado, mas sermos ativos em relação a Cristo. Tudo é assim na vida cristã. A vida cristã não é passiva, o culto não é passivo, o culto não é um lugar que você assiste alguma coisa, que você assiste lá a pregação, assiste ao culto, assiste o que vai acontecer. Não, isso não é culto. O culto é onde você vai para participar, você vai para adorar junto, você vai para, né, na congregação para servir a Deus juntos. Cultos você tem que participar, é ativo. Então, não pode ser uma coisa passiva. Tem que ter a nossa parte nesse sentido, crer e obedecer ao Senhor. Ele fala algo ali, que aquele rito que eles estavam fazendo ali, ele chama de culto. O culto, né? Quando os seus filhos perguntarem sobre esse culto, ele diz, né? O que significava esse rito onde eles passavam o sangue, né, nas vergas e nos umbrais das portas de suas casas? Isso significa, que ele chama de culto. Isso significava a centralidade do Cordeiro. A centralidade do sangue do Cordeiro. A ênfase toda aqui é no sangue do Cordeiro. A coisa mais importante que eles tinham que fazer aqui é tomar sobre si o sangue do Cordeiro. Era a coisa mais importante, era a ordem mais importante que eles deviam cumprir, obedecer, que Deus estava dando. Então, aquele culto mostra esse passar o sangue do Cordeiro ali nas vergas e nos umbrais das portas das suas casas, significa a centralidade do sangue do Cordeiro, a centralidade do Cordeiro. A essência do culto ao Senhor é o sangue do Cordeiro. É isso que ele estava mostrando ali. É o Cordeiro sacrificado. Isso é a essência do nosso culto ao Senhor. Se o sangue do Cordeiro não estiver no centro do culto, não é culto. Tomando esse texto por base. Se o sangue do Cordeiro não fosse a coisa principal ali, se eles desprezassem, então não seria culto. Ele chamou de culto porque era ali estava a essência do verdadeiro culto ao Senhor, o sangue do Cordeiro. O sangue do Cordeiro, meus irmãos, deve estar no centro do nosso culto, ou dos nossos cultos ao Senhor. Nas nossas orações, nas nossas pregações, nos nossos louvores, porque é o elemento central do culto, o sacrifício do Cordeiro. É isso que mostra a ceia do Senhor. O Cordeiro foi sacrificado, estamos aqui comendo a sua carne, bebendo o seu sangue, representados ali no pão e no vinho. Então, isso era importante, isso é o centro do culto, é o elemento central do culto. Se não for assim, não há culto, não há culto ao Senhor. Há muitos erros de introduzir muitos outros elementos que o Senhor não ordenou no seu culto, porque perdem de vista a centralidade do culto. E ali estava, então, a proteção deles, o sangue do Cordeiro. Isso nos faz lembrar da cidade de refúgio que Deus fala lá em Números, no capítulo 35, longo capítulo falando sobre Deus estabeleceu as cidades de refúgio para recolher os homicidas quando cometessem algum crime. E novamente lembramos da atividade. As cidades estavam lá. Várias cidades de refúgio, tanto no norte quanto no sul, tanto do lado oriental do Jordão quanto do lado ocidental, tinha provisão de Deus para eles, mas eles tinham que ir lá, eles tinham que ir na cidade de refúgio. Então, novamente, era crer na provisão de Deus e obedecer. Se houvesse um homicida que simplesmente ficasse fora daquela cidade, você vai ler lá em Números 35, o vingador do sangue poderia matá-lo fora da cidade. Poderia matá-lo, ele morreria fora da cidade. Mas tinha a provisão de Deus, ele tinha que estar dentro da cidade. Mas para estar dentro da cidade, ele não era colocado lá automaticamente. Ele tinha que deixar a sua casa e correr em direção a uma daquelas cidades. Estando lá dentro da cidade, ele estaria protegido. Era a provisão de Deus. mas eles tinham que fazer a parte deles. Sair e correr até a cidade, e entrar na cidade, e ficar na cidade, e não sair de lá, não sair de lá. Correr o mais rápido que pudesse, chegar lá e ficar lá. Se fosse pego fora da cidade, morreria, morreria. Então, deveria ficar dentro da cidade de refúgio, e ali ele fala até a morte do sumo sacerdote, né? Um tipo da nossa remissão pela morte de Cristo. O sacerdote morrendo, ele estava perdoado. Isso é cheio de instrução para nós, não é? Estava lá na cidade de refúgio e tinha que ficar lá até o sacerdote, o sumo sacerdote, morrer. Não importa quanto tempo fosse. Morrendo o sacerdote, ele estaria perdoado. Então veja que a cidade de refúgio era um tipo de Cristo também, e o sacerdote um tipo de Cristo, a morte do sumo sacerdote um tipo da morte de Cristo para a nossa redenção. Ele morreu, eles estavam livres da culpa. Mas voltando para o sangue do Cordeiro, quem que via o sangue? Provavelmente o sangue estava do lado de fora. Aqui o texto não deixa claro, não diz que era passar do lado de fora ou de dentro, diz que era passar nos umbrais e na verga das portas. Então não fica claro se estava do lado de dentro ou do lado de fora, mas provavelmente estava do lado de fora. Mas isso não fazia nenhuma diferença também, porque eu fico imaginando se passar um sangue no umbral, nos umbrais da porta, rapidamente aquele sangue iria secar, iria desaparecer. Como que poderia ser visto? E também de noite, meia-noite, como é que poderia ser visto na escuridão? Seria impossível de ver aquele sangue, humanamente falando. Então não era tão importante se estivesse do lado de fora ou do lado de dentro. Deus sabia, antes de ver a casa, que tinha o sangue ou não. Ele não precisava ir lá para conferir isso, isso que é importante. Então, de qualquer forma, né, o sangue era para Deus ver e não para eles. E Deus poderia vê-lo estando o sangue do lado de dentro ou do lado de fora, do mesmo jeito. Importante é que ele disse que o sangue deveria estar lá. Eles tinham que passar o sangue, né? Então, e mais, o anjo passaria como um raio, passou assim, não ia examinar casa por casa, olhar, examinar o sangue. Imagine como é que Deus fez. Num segundo, todos os primogênitos já estavam mortos. Então o anjo passou como um raio, como um relâmpago. Significa que Deus sabia, antes deles passarem o sangue, antes dele ver, ele já sabia a casa que tinha o sangue ou não. Isso é muito instrutivo também para nós. Deus sabe aqueles que obedecem, Deus sabe aqueles que têm o sangue do Cordeiro sobre si. Deus sabe. Não precisa ver isto humanamente falando. Ele não precisa ver a água sobre você. Ele sabe quem tem a água do batismo sobre si. Ele sabe. Para nós só vimos no dia do batismo e nem isso às vezes vimos, os que receberam o batismo quando pequenos. Mas Deus sabe. Deus sabe exatamente quem tem o selo do batismo, quem tem o selo sobre ele. Ele sabe. Ele sabe quem recebeu a água sobre si em obediência e quem não recebeu. Ele sabe. Ele vê. A própria circuncisão no Antigo Testamento não era vista do lado de fora, não é? Mas Deus sabia. Deus sabia cada pessoa, cada um que tinha o selo da aliança sobre si. Isso é maravilhoso. Então Deus via todos os seus filhos, e ele disse que o sangue era para ele ver. Como ele tinha dito a Noé, a respeito do arco que ele colocaria no céu, nas nuvens, lá em Gênesis capítulo 9, versículo 16, ele disse: o arco estará nas nuvens e eu o verei. E vendo o arco, eu vou me lembrar da aliança eterna entre Deus e toda a alma vivente, e toda a carne que está sobre a terra. Então Deus via. Deus sabe quem tem o sangue do Cordeiro sobre si. É só obedecer e Deus sabe aquele que obedece. Então ele queria ver, porque quem avalia, meus irmãos, o sangue, quem fazia a avaliação daquele sacrifício era Deus. Deus disse: isso será a vossa salvação. Então Deus estava assegurando que ali estava a proteção completa que eles necessitavam. Então era Deus quem faz, quem fez, né? Foi Deus quem fez a avaliação do sangue. Ele que via, era importante para ele, para Deus. Para nós é impossível avaliarmos estas coisas, né, meus irmãos? Nós não temos que avaliar nada, nós temos simplesmente que crer no que Deus falou. O sangue do Cordeiro era suficiente, era eficiente, suficiente, era tudo que eles precisavam, e ponto final. Eles tinham que obedecer e crer. É o nosso caso também. O sangue de Cristo é avaliado pelo próprio Deus. Quem avalia o sangue de Cristo não somos nós. Nós não somos capazes, não somos chamados para isso e não seríamos capazes a avaliar isso. A provisão de Deus é Ele mesmo quem avalia. É perfeita. Isso é maravilhoso, não é? A provisão dEle, Ele mesmo avalia. Então, ninguém, a não ser o próprio Deus, pode avaliar o sangue de Cristo, o seu sacrifício. Ele, somente Ele. Toda avaliação é Ele que faz. Nós não fomos chamados para isso. Então, por isso, meus irmãos, não somos nós quem avaliamos. Deus disse, é suficiente. Então, nós temos que crer. Nós temos que crer na avaliação de Deus, na provisão de Deus e na avaliação de Deus. Quando Ele terminou a criação, Ele disse que Ele criou tudo, encerrou e disse que viu, Ele viu e avaliou, dizendo tudo era muito bom, tudo era perfeito. Quem poderia dizer o contrário? Ele avaliou tudo e disse tudo é muito bom. Tudo era perfeito antes da queda. Então é Deus quem faz, é Deus quem avalia, é Deus quem dá a provisão, é Ele quem avalia. Então nós não precisamos, nós temos que crer na provisão de Deus e na avaliação que Ele próprio faz. Então, todo pecador tem que entender que ele não é digno do céu, não é digno da salvação, não é digno da vida eterna, só isso. Nós temos que nos avaliar a nós, saber que nós não merecemos. Nós sabemos que nós não merecemos coisa alguma de Deus. Então, nós temos que olhar, meus irmãos, para aquilo que Deus deu para nós, de provisão, para aquilo que Ele proveu para nós e a avaliação que Ele mesmo faz. E confiar nisto, é Ele quem diz. Né? A salvação para o homem é impossível, mas para Ele é absolutamente possível, perfeita. Né? O sangue de Cristo é absolutamente suficiente, eficiente para salvar a todos nós. Nós não precisamos de mais nada. Colocar qualquer coisa a respeito, além do sangue dele, seria seria uma desonra para Deus, para o sacrifício de Jesus Cristo. Então você olha para a cruz, você olha para Cristo, você olha e lembra do sangue, você vê o sangue, você entende que é o sangue, tudo gira em torno do sangue, o culto é esse. Então é isso que ele está falando aqui, esse rito. Quando os vossos filhos perguntarem sobre este culto, o que é isto, o que é este rito que vocês fazem, então você vai explicar para eles. Que por causa da que Deus iria trazer um grande julgamento sobre os egípcios, mas Ele nos ordenou que passássemos o sangue do Cordeiro nas nossas portas, e então fomos salvos e Deus passou por nós. Então, meus irmãos, é tão tremendo isso. Sangue, a palavra de Deus chama o sangue de Cristo como o sangue da aspersão, o sangue que fala a Deus. O sangue não fala a nós, o sangue não é dado para falar a nós, o sangue fala a Deus. Deus, a Bíblia diz que Deus ouve a voz do sangue. Que coisa grandiosa, Deus ouve a voz do sangue derramado. É uma expressão usada para dizer que Deus não se esquece daquele sangue derramado. Então, o sangue fala a Deus. O sangue de Cristo é chamado o sangue da aspersão, que fala a Deus. Hebreus 12, versículo 24, está dito assim: e a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o de Abel. Hebreus 12, 24. A Bíblia diz que o sangue fala a Deus. O sangue da aspersão, o sangue de Cristo fala a Deus. É a Deus, ele diz respeito a Deus. Tá? Em 1 Pedro 1, no versículo 2, também diz, eleitos, segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Aspersão do sangue, quer dizer, o sangue aspergido, o sangue derramado, fala a Deus. É Deus, é a provisão dele. Quando, lá em Gênesis, no capítulo 4, Deus cobra de Caim, onde estava Abel, lá em Gênesis 4, versículo 9, o Senhor fala para Caim, onde está teu irmão Abel? Ele tinha matado. E ele disse, eu não sei e eu não sou guardador do meu irmão. Ou ele disse, sou eu guardador do meu irmão? Então Deus disse, que fizeste, Caim? E Deus acrescenta, a voz do sangue de teu irmão clama a mim desde a terra. Deus sabe todo o sangue derramado. Ele tem ciência disso. Tem ciência disso. E o sangue de Cristo derramado fala a Deus. Se Deus atentava, meus irmãos, para o sangue derramado dos cordeiros, quanto mais o sangue de Cristo, quanto mais o sangue de seu filho. Ele não tem um dia, né, um momento, falando uma linguagem humana, que Deus se esqueça, que Deus não se lembre de que o filho dele derramou seu sangue aqui na terra por nós. Então isso nos deve nos dar uma grande segurança, completa segurança. Se estamos debaixo do sangue de Cristo, estamos seguros. Se você tomou o sangue de Cristo sobre a sua vida, se você confia nisto, nesta provisão de Deus e na avaliação que Deus disse, isso é suficiente, isso é tudo, então isso é salvação. Né? E viver de acordo, obedecer, obviamente, ao Senhor. Meus irmãos, para completarmos, temos que lembrar aqui as superstições sobre o sangue de Cristo. Às vezes, enfatizando assim o sangue de Cristo, pode dar margem para alguns pensarem que as superstições que existem a respeito do sangue de Cristo são coisas boas. Não, existem coisas que realmente são supersticiosas. Muitos evangélicos têm costume de dizer sobre o sangue de Cristo tem poder, o sangue de Jesus tem poder, como se fosse um mantra. Isso é superstição. Não é assim, né? Isso não foi dado assim, nem não existe nada disso na Bíblia que diga que você tem que ficar orando desta forma. Nós temos que crer nisso, nós cremos simplesmente nisso. Então, esta frase usada como mantra, como um amuleto, isso é superstição. Isso não é cristianismo, isso é esoterismo, né? Tomar o poder do sangue de Cristo em vez de tomar o próprio Senhor Jesus, como nós falamos hoje pela manhã, é o mesmo que tomar o poder do Espírito em vez de tomar o próprio Espírito, de receber o próprio Espírito. Então, muitos, é aquilo, é querer a bênção de Deus e não Deus. É querer o poder de Deus, o poder do Espírito e não o Espírito. Quero o poder do sangue e não o sangue. Né? Então, isso são superstições. O cristão tem que entender o que a palavra de Deus nos ensina. Não fazer como um mantra. Né? A oração não é uma técnica onde você aprende com esses mantras, não é isso. Né? Então, nós temos que ir a Cristo com fé, com obediência, confiando inteiramente no sangue derramado. Crer, obedecer e descansar. Dentro daquela casa não poderia haver desespero, porque isso seria não confiar na provisão de Deus. Descansar plenamente, não se perturbar, não se desesperar. A provisão de Deus é perfeita, você que tem que obedecer. Só isto. Ele só pediu para você tomar o sangue do Cordeiro sobre si e crer nisto, e confiar e descansar nisto. Não precisa fazer, Deus não está esperando você fazer alguma obra para ser salvo. A sua salvação está fora de você, está além do que você faz. Está lá no Calvário, na cruz, ali está o sangue derramado para sempre, de uma vez por todas. É lá que está a nossa salvação. Que Deus aplique isso no seu coração e que isso fortaleça sua fé e alimente a sua alma, em nome de Jesus. Amém. Oremos ao Senhor.